DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Angola, ativistas criticam a existência de casas novas vazias e vandalizadas, enquanto o país atravessa a crise na habitação.
No Capari, ainda tem casas mesmo que não tem ninguém, que estão dadas ao abandono. Os meliantes já assaltaram, tiraram as janelas, roubaram todas as coisas da casa de banho.
Neste jornal, analisamos até onde vão os interesses da Rússia na Líbia e não perca a reportagem em que a DW se infiltrou no mercado internacional do tráfico de órgãos. No futebol, o campeão europeu Real Madrid foi eliminado pelo Arsenal e o Inter Milão deixou para trás o Bayern Munique nos quartos de final da Liga dos Campeões. O calendário marca o dia 17 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. É um paradoxo. Angola precisa de casas, o país tem um déficit de mais de 2 milhões de habitações e, em parte, Angola até as tem construído, mas muitas delas estão desocupadas. Isso acontece um pouco por todo o país. Porquê? Foi isso que o Nelson Camuto foi investigar.
Faltam casas no IGE e o problema já se arrasta há vários anos. Em 2018, foi inaugurada na província uma centralidade com 1.010 novos apartamentos. Mas isso não chega, diz Jeremias Caboclo, de 38 anos de idade, em declarações à DW. O professor conta que vários dos seus colegas estão a abandonar a província por falta de moradias.
Há muita juventude, sobretudo jovens funcionários públicos. A única solução para sair desse sufoco gritante estão a pedir transferências. Se você não pertencer, por exemplo, ao braço juvenil do partido governante, praticamente você não é tido nem achado.
É essa, pelo menos, a percepção de Jeremias Caboclo e de outros jovens como ele. Devido à falta de casas, só alguns privilegiados seriam beneficiados com os apartamentos que vão sendo construídos no país. Jeremias Caboclo diz que já tentou várias vezes obter uma casa, mas nunca foi contemplado.
Mas me arriscar a tentar. Já perdi essa esperança de tentar, não é, conseguir uma casa. Já não.
De acordo com o Instituto de Habitação, já muito foi feito. Nos últimos anos foram construídas centenas de milhares de habitações e o objetivo seria atingir 3 milhões de imóveis registados em 2027. Mas há outro problema que preocupa os angolanos. Em plena crise habitacional, há muitas casas novas que continuam desocupadas. Seria o caso das centralidades de Capari e Vida Pacífica em Luanda e Colibengo, conta o ativista e especialista em governação local, Manuel Gonga.
No Capari, ainda tem casas mesmo que não tem ninguém, que estão dadas ao abandono. Os meliantes já assaltaram, tiraram as janelas, roubaram todas as coisas da casa de banho. Mesmo na Vida Pacífica, aqui próximo, também tem apartamentos que ainda não tem pessoa.
No Lubito ocorre situação idêntica, revela João Malavindelo, da organização não-governamental Omunga.
Se conhece o Lubito, tem aqui o condomínio dos Cajueiros, tem um leque de apartamentos mais ou menos acabados, já há 3, 4 ou 5 anos, que volta e meia estão a ser vandalizados. Tem mais de 200 e tal apartamentos.
Malavindelo diz que o Munga até avançou com processos crimes na Procuradoria-Geral da República sobre este caso, por serem obras feitas com fundos públicos, mas tudo está parado.
O que devemos apelar é a questão da celeridade destes processos. Não é uma ação só meramente jurídica, é uma questão também de política.
Sem estes dossiers resolvidos, seria muito difícil desbloquear a atribuição das casas. Além desta questão, seria ainda preciso verificar se já houve casas atribuídas a famílias que não necessitam delas. Em declarações à DW, o diretor de comunicação institucional do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Paulo Teca, reconhece a falha e promete exercer pressão junto dos beneficiários.
Em alguns casos, casas que foram distribuídas, só simplesmente não vão lá viver. Portanto, claro que é uma lacuna. O Estado tem que continuar a criar formas de exigir que as pessoas de facto vivam nessas residências.
Nelson Camuto, DW.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos no Facebook, em plena crise habitacional em Angola, quem é o responsável? por haver casas novas vazias e pessoas sem casa para viver. O Casemiro escreve-nos que Angola tem riqueza suficiente para construir todo o território de Portugal e Brasil ao mesmo tempo. O único problema do país é os corruptos que estão a combater a corrupção. O Liberty escreve-nos que, infelizmente, este é um dos melhores presentes que Angola deixou por parte de João Lourenço. O Anacleto fala-nos em incompetência e corrupção são os requisitos para tal desidrato. Falta de sensibilidade e amor ao próximo por parte dos que, infelizmente, desgovernam, diz Anacleto, em Angola há muito tempo. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Angola, onde os líderes juvenis de partidos políticos e da sociedade civil angolana acusaram o governo de criar leis securitárias para controlar e intimidar cidadãos contestatários, nomeadamente leis contra o vandalismo e sobre a disseminação de informações falsas na internet. O posicionamento foi manifestado em conferência de imprensa pelos líderes juvenis dos partidos FNLA, PRS, Bloco Democrático, todos na oposição, e do Movimento dos Estudantes de Angola, que consideram que a educação e o ensino, emprego, formação profissional, saúde e habitação são os principais problemas que afetam hoje a juventude em Angola. E o presidente togolês Farouk Gnassingbé foi recebido ontem em Luanda pelo homólogo João Lourenço para tomar contacto com o dossiê sobre o conflito no leste da República Democrática do Congo, avançou o chefe da diplomacia angolana. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, disse que os dois chefes de Estado reuniram-se para ser passada informação sobre o processo de mediação que opunha o Congo ou Ruanda, que Angola liderou, mas sem sucesso. E as Nações Unidas alertaram para o financiamento criticamente baixo na ajuda humanitária aos afetados pelo ciclone Jude em Moçambique, existindo apelo ao apoio ainda sem resposta. Pode ler-se num relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários sobre a assistência às comunidades afetadas pelo ciclone que, e passo a citar, apesar dos esforços contínuos, as lacunas e inconsistências significativas continuam a dificultar a capacidade de satisfazer as necessidades das populações afetadas. O financiamento para a resposta humanitária em Moçambique continua a ser criticamente baixo. E o ministro do Interior de Moçambique, Paulo Chacine, disse ontem que prosseguem as investigações para apurar as causas e a autoria do ataque registado há pouco mais de uma semana em Maringue, a antiga zona de confrontos com a Renamo Sofala. Em causa está um ataque de motivações ainda desconhecidas numa antiga zona de confrontos com os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana. E o governo da Guiné-Bissau informou esta quarta-feira que os quatro cidadãos estrangeiros acusados de tráfico de droga, que se encontravam detidos em Bissau, foram transferidos para os Estados Unidos da América e enfrentarão a justiça naquele país. Dois cidadãos do México, um colombiano e um cidadão do Equador foram transferidos para o continente norte-americano, no que evidencia a firme determinação das autoridades em combater eficazmente o tráfico de drogas e outras formas de criminalidade, refere um comunicado do governo da Guiné-Bissau. E o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos foi notificado a depor no Ministério Público já esta quinta-feira, no âmbito de um processo crime que lhe foi aberto, disse a agência Lusa, fonte da organização. Boubacar Touré foi notificado depois de ter afirmado que todos os doentes em tratamento de hemodiálise no Hospital Simão de Mendes morreram.
DW África. Deutsche Welle.
Os interesses de Moscovo na Líbia parecem ir para além do alegado comércio de bens lícitos. Estudos recentes indicam que a Rússia estaria envolvida até no tráfico de pessoas provenientes de África e do Médio Oriente. Migrantes estariam a ser usados como arma contra a Europa, dizem investigadores. Tudo contaria com o envolvimento de alguma liderança da Líbia. Acompanhe um trabalho de Kirsten Knipp, adaptado pela jornalista Nadia Zuf.
Desde a queda do regime de Al-Assad na Síria, que a Rússia tem um problema. O futuro da sua base naval no porto mediterrâneo de Tartus, bem como da sua base aérea síria de Hmeimim, está em causa. Não se sabe até que ponto os militares russos conseguirão manter as duas bases na Síria depois do parceiro de Moscovo, Assad, ter sido deposto do poder. Isso torna outro país dominado pelos árabes ainda mais importante para a Rússia, a Líbia. Especialistas em segurança notam um aumento dos voos da Síria para a Líbia desde dezembro de 2024, mês em que Al-Assad foi deposto. No relatório de março deste ano, o Instituto de Pesquisa de Nova Iorque, The Sofan Center, informou que os navios russos já atracaram na base naval de Tobruk, no leste da Líbia, várias vezes. O porto está sob o domínio do comandante líbio, que controla grandes partes do leste do país, dividido, Khalifa Haftar. Em entrevista à DW, o investigador do Conselho Europeu de Relações Exteriores e autor de um estudo recentemente publicado sobre a presença russa na Líbia, Tarek Magheriza, disse:
imediatamente após a queda de Assad, vários voos e navios de carga trouxeram equipamento russo de bases na Síria para a Líbia. Era óbvio que, aos olhos de Moscovo, a Líbia é o espaço seguro na região do Mediterrâneo.
Os interesses de Moscovo estão lá representados, principalmente por milícias mercenárias como o antigo grupo Wagner, que agora opera sob o nome de Africa Corps. Em princípio, a Rússia está esforçar-se por ter uma presença militar no Mediterrâneo. Até agora, tem sido assim principalmente na Síria. Além disso, está interessada na comercialização dos recursos minerais locais, especialmente os depósitos energéticos. Ao mesmo tempo, sob pressão das sanções ocidentais, o país tenta encontrar compradores para as suas próprias exportações. A Líbia serve também como um importante centro de exportação de armas russas. No conflito líbio, a Rússia apoia o comandante renegado Khalifa Haftar. Continua a ser o parceiro mais importante de Moscovo, afirma Ulf Lessing, responsável pelo Programa Regional do Sahel da Fundação Konrad Adenauer, no Mali.
Embora os russos também tenham relações diplomáticas com parte ocidental do país e com a capital Trípoli, o foco está claramente em Haftar. Isto é arriscado, uma vez que Haftar tem 81 anos e o seu governo pode ser bastante frágil, mesmo perante a pressão política dos Estados Unidos.
O papel de um dos filhos de Haftar, Saddam Haftar, também general, parece ainda mais importante. O homem contra quem a Espanha emitiu o mandato de detenção em 2024 por suspeita de contrabando de armas estabeleceu-se como o ponto de contacto da Rússia na Líbia, diz Magheriza. Durante anos, houve voos da Síria para o leste da Líbia, denunciou Lysing, operados principalmente por uma companhia aérea privada da Síria.
Através deles, migrantes da Ásia, como o Paquistão e o Bangladesh, chegaram ao leste da Líbia. A partir daí, foram transferidos para navios que partiram para a Itália.
Com a ajuda da milícia privada, Brigada Tariq Bin Ziyad, Saddam Haftar construiu uma infraestrutura complexa para o tráfico profissional de pessoas, segundo o estudo de Magheriza.
Saddam recebe então mais dinheiro para a sua guarda costeira permitir a passagem de barcos, $100 por migrante para barcos mais pequenos ou uma taxa fixa de $80,000 para barcos maiores.
And it's his people who are paid.
Nadi Sufo, DW.
Rins por dinheiro, por dentro de uma rede mundial de tráfico de órgãos. Este trabalho é o resultado de uma investigação colaborativa de meses, levada a cabo pelos meios de comunicação alemães Der Spiegel, ZDF e DW, que em conjunto seguiram o percurso de vendedores e compradores de órgãos, analisaram documentos, falaram com denunciantes e profissionais de saúde e descobriram como uma rede internacional, desde um hospital no Quénia a uma agência obscura que atraía receptores de órgãos da Alemanha, explorava pessoas vulneráveis em ambos os lados, os jovens desesperados por dinheiro e os idosos desesperados por um órgão que lhes salvasse a vida. Amon Kiprutomeli, de 22 anos, pensou que ao vender o seu rim iria começar uma vida nova e melhor. Então, um dia, um amigo falou-lhe de uma forma rápida e fácil de ganhar 5.300 euros. Ele disse-me que vender o meu rim era um bom negócio. Eu costumava recusar uma e outra vez, mas um dia finalmente aceitei. Depois, ele pôs-me em contacto com eles. Amon foi apresentado ao intermediário que organizou o transporte para o hospital Medi Hill, na cidade de Eldoré, no oeste do Quênia. Aí, Amon diz ter sido recebido por médicos indianos que lhe entregaram documentos em inglês, uma língua que ele não compreendia. Não foi informado de quaisquer riscos para a saúde. Eles não me explicaram nada. O que me tinha levado apontou para as pessoas à nossa volta e disse: olha, todos eles doaram e até estão a voltar ao trabalho. Depois da operação, só lhe pagaram 3 mil dos 5.300 euros prometidos. Com esse dinheiro, comprou um telemóvel e um carro que rapidamente se avariou. Pouco depois, a sua saúde piorou. A história de Amon parece ser uma de muitas. Willis Okumu, um investigador do crime organizado do Instituto de Estudos de Segurança em África, baseado em Nairobi, falou com vários jovens que lhe disseram ter vendido os seus rins na cidade de Uyugis, 180 km a sudoeste de Eldoret. Estes tipos estão a aproveitar-se das vulnerabilidades dos jovens de um país pobre e, mais uma vez, a maioria destes jovens é também uma das pessoas mais vulneráveis desta sociedade.
Vulnerable within this society.
No que toca à legalidade ou não do processo, Okumu afirma que
there's a legal gray area.
Há uma zona cinzenta legal que este sindicato está a explorar. Não existe nenhuma lei que impeça uma pessoa de doar um rim a troco de dinheiro e não pode ser processada por isso.
And you cannot be prosecuted for that.
O que é permitido, de acordo com a lei keniana, são as doações de órgãos a familiares ou por razões altruístas. A DW falou com quatro jovens de Oyugis que dizem ter vendido os seus rins por apenas 1.700 euros. Contaram como, após a sua cirurgia no hospital Medi Hill, em Eldoret, os corretores lhe pediram para recrutar novos dadores por uma comissão de 350 euros cada. Em declarações à DW, sob condição de anonimato, um antigo funcionário de longa data do Hospital Media Hill revelou que a compra e venda de transplantes começou há muitos anos. O Dr. Jonathan Wala, diretor da Associação Renal do Quênia, tratou vários doentes que regressaram com complicações pós-cirúrgicas. Também temos relatos de doentes israelitas que voltam com infecções graves, que vieram com coleções anteriores à volta do rim, que voltaram com rins que basicamente morreram. Em 2023, o Ministério da Saúde do Quênia encomendou uma investigação ao Hospital Medi Hill e descobriu que os dadores e os receptores muitas vezes não eram parentes. Foram realizados alguns transplantes de alto risco, como em doentes com cancro ou pessoas extremamente idosas. O fundador e presidente do grupo Medi Hill é Swarup Mishra. O indiano é um antigo deputado e diz-se que tem boas relações com o presidente do Quênia, William Ruto. Apesar das persistentes acusações de tráfico de órgãos, o presidente nomeou o presidente do Instituto de Vacinas Biovax do Quênia, propriedade do Estado, em novembro passado, um papel que permite a Mishra representar o Quênia como pessoa de contacto da Organização Mundial de Saúde e de funcionários de governo estrangeiros. Mishra não respondeu a repetidos pedidos de entrevista e deixou uma lista de perguntas sem resposta. Entretanto, Amon e outros, como ele, lutam para sobreviver com um rim. A sua saúde está comprometida e as suas esperanças esmagadas.
DW Notícias.
O ministro japonês para a revitalização económica afirmou esta quarta-feira que os Estados Unidos procuram um acordo sobre as tarifas dentro de 90 dias, mas não anunciou qualquer progresso no primeiro dia de negociações realizadas em Washington. E o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ordenou à equipa de negociação que prossiga os seus esforços para garantir a libertação dos reféns ainda detidos na faixa de Gaza, anunciou hoje o seu gabinete. Também o Hamas adiantou que ainda está a preparar a sua resposta à proposta de trégua de Israel na faixa de Gaza, segundo um responsável do movimento islamita palestiniano à agência de notícias AFP. E no futebol, surpresa ou não na Liga dos Campeões, o Arsenal venceu no Santiago Bernabéu e derrota o Real Madrid num agregado final por 5-1. Já o Inter Milão empatou a duas bolas em casa com o Bayern Munique e elimina a equipa alemã num agregado final de 4-3. As meias finais serão Paris Saint-Germain, Arsenal e Barcelona-Inter Milão. A primeira mão joga-se a 29 e 30 de abril. A segunda mão joga-se a 6 e 7 de maio.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos-lhe no Facebook se, em plena crise habitacional em Angola, quem é o responsável por haver casas novas, vazias e pessoas sem casa para viver. O Rosário escreve-nos que o culpado é o governo, mas devido ao seu índice de corrupção não irá resolver os problemas. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Mais logo, Sandra Quiala traz as novidades no Jornal da Noite. Da minha parte é tudo. Votos, se for o caso, de uma boa Páscoa e atenção, que há emissão sábado de mais uma jornada, a 30ª da Bundesliga. Até lá, saúde e paz e um abraço.